Conversas no Rádio.
Ora bem, temos o prazer de ter connosco um representante daquilo que se intitula como movimento pró-Vitória. Para começarmos por aqui, o que é este movimento pró-Vitória e surge como?
O movimento pró-Vitória surge depois de uma Assembleia Geral do Vitória, em que houve vários sócios que tentaram colocar questões, mas que não foi possível serem esclarecidos sobre os temas que colocaram. E vimos que não havia ali assim uma grande transparência da parte da direção em relação ao futuro do Vitória. Uhum. Sabíamos que o Vitória ia disputar a segunda distrital de Setúbal, mas não havia mais certezas. Era a única certeza que nós tínhamos, é que iríamos competir.
E?
Pronto, e surgiu um grupo de associados que tentaram perceber mais ou menos como é que estava a situação atual do Vitória, qual o seu património, o que, uhum. o que é que ele tem como património.
E como é que chegaram essas informações todas?
As informações são públicas, as certidões permanentes podem ser levantadas.
Retiradas em qualquer lado, solicitadas, em qualquer pessoa.
Cadernetas prediais tem que ser um advogado, como é óbvio, mas felizmente tivemos essa ajuda. Pronto, e começámos a reunir toda a documentação que tínhamos. Fomos analisando, fomos...
Foram-se preocupando, por isto?
Fomos-nos preocupando, porque por exemplo, antes de ter tirado as certidões, eu não sabia que os terrenos do Val do Cobre ainda pertenciam ao Vitória.
Exatamente.
E então, pronto, chegámos a... Pois, ao...
Nem tudo foi mal.
Não. Que assim, está hipotecado, mas não... Mas ainda estão na posse do Vitória, felizmente.
Quero dizer que este movimento surge, vamos ver se eu entendo, porque vocês sentiram que, de alguma forma... O Vitória chegou ao PR, como se costuma dizer aqui.
Sim,
em Setúbal,
está,
não, é? Não há mais sítio
nenhum. É a última oportunidade.
Certo? Okay. Depois de muitas frustrações, penso que nenhuma pessoa que sinta o Vitória pode sequer imaginar que o Vitória chegasse onde chegou. Exatamente. Terá seguramente muitos culpados no ano dos atrasos agora, e isso ficará para outras águas e para outras situações.
São 40 anos mais então.
Mas o que realmente vocês pretendem fazer é pelo menos salvar o nome do Vitória de Setúbal, que é isso que estamos aqui em cima da mesa. Senão seria fácil deixar cair tudo e ressuscitar o Vitória de Setúbal, por exemplo, não é?
Sim,
e começar do
Sim, mas
do
também
zero.
Nada nos garante que possamos jogar no estádio do Bonfim.
Claro. Essa é outra situação.
Isso aí teríamos quase de certeza que arranjar outra infraestrutura para jogar. Principal. Uhum. Se calhar o complexo esportivo do Val da Rosa. E tinha que ser também com o Val da Câmara.
Se calhar até conseguia fazer um protocolo com o Comércio de Indústria, jogar ali no terreno do Comércio de Indústria.
Esperemos.
Há boas relações.
Caminho dele e o Vitória tem que fazer também o seu caminho.
Já foi dito aqui diversas vezes exatamente essa ideia.
Sim.
E realmente são dois clubes da cidade centenários que ambos têm o seu percurso e ambos têm a sua respeitabilidade. Mas é do Vitória que estamos a falar aqui.
Exatamente.
Hoje. E é para o Vitória que nós vamos continuar aqui esta nossa conversa. Este movimento então nasce para, de alguma forma, tentar salvar, entre aspas, aquilo que resta do Vitória de Setúbal, antes de mais a sua dignidade, não é?
Exatamente.
Porque, de repente, se o Vitória já desapareceu dos temas dos jornais nacionais, das televisões e tudo mais, então agora...
Ainda vai aparecendo, de vez em quando ainda vai aparecendo.
Nunca, nem sempre pelas melhores razões, e quase sempre, infelizmente, pelas piores razões. Mas, pronto... Mas este movimento pretende então fazer o quê? Angariar fundos.
Como, perceber, como, não é? Como foi feito no passado.
Como aquelas fotografias do Américo que a gente só conhece.
Sim, exatamente. Para uma campanha de agariação de fundos para a construção do Estádio do Bonfim, para a iluminação também do próprio estádio. Uhum. Pronto, nós pegámos no exemplo do passado e quisemos aplicá-lo agora no presente, pronto, e para o futuro se for necessário. Basicamente isto será temporário. Vamos pedir um esforço dos associados para que contribuam, para que possa haver negociações do nosso património com possíveis investidores, mas de uma forma, sem pressão, ou seja, não estamos com a corda ao pescoço, pronto, e para fazermos a melhor negociação possível para o Vitória, porque não queremos também despachar o nosso património à primeira oferta que aparece. Pronto, e os sócios serão reassercidos também no futuro.
E há uma garantia que as pessoas, qualquer... Bom, primeiro há aqui duas questões. Quando falamos em sócios, não estamos só a pensar, julgo eu, não é a interpretação que eu faço, que sejam só os sócios aqueles que podem contribuir para esta recuperação de Vitória. Há muitos até antigos sócios e há pessoas que deixaram de ser sócios devido ao percurso que o Vitória teve em termos de gestão.
Exato.
Não é? Que podem, e se calhar até querem, sem ser sócios neste momento, participar nesta vossa iniciativa.
Exatamente.
E isso pode ser feito.
Sim, claro que sim. Estamos abertos a doações, dos sócios e possíveis parceiros que queiram contribuir.
E como é que isso irá ser feito? Portanto, vamos supor, eu tenho uma empresa ou sou uma pessoa individual e quero contribuir. Isso vai ser disponibilizado o quê? Uma conta? Já tem alguma coisa prevista? Ou vão só decidir isso depois na sessão de esclarecimento que vão ter?
Assim, a nível legal, nós não podemos criar uma conta à parte do Vitória para recolher esses fundos. Porque assim, o nosso objetivo é recolher os fundos para pagamento das prestações do PIR. Ou seja, só pode sair mesmo para os níveis dos credores. E a legalidade terá que passar por uma conta do Vitória.
Sim.
Pronto. Ou seja, ou arranjamos uma comissão independente à direção para fazer o acompanhamento dessa conta, pronto, para também divulgar todos os movimentos que entrem, ou seja, a entrada de fundos, a saída de pagamentos.
Transparência, ao fim e ao cabo.
Transparência, sim. Será, ou seja, o objetivo será pelo menos um relatório mensal. Poderá ser, se calhar, de duas em duas semanas. Pois, isso irá
será
ser
fornecido a toda a gente ou aquelas pessoas que estão a participar?
O objetivo será fornecer ao e-mail do associado que está, está
do associado
presente.
Ou não associado?
Sim, sim, sim. Ou seja, quando recolhemos os fundos, também vamos pedir os dados do doador, pronto, ou seja, de uma empresa que não seja, ou de uma pessoa que não seja sócia do Vitória, para depois também reportarmos todos esses resultados. Porque aquilo que a gente quer é mostrar transparência, ou seja, o dinheiro entra e o dinheiro tem só uma finalidade, pagar dívida do Vitória Futebol Clube.
Aqui, e mais ninguém toca nesse dinheiro em termos diretivos dos que existem agora?
Não, é assim, daí haver uma comissão independente, que nós queremos também propor isso em Assembleia Geral, para que possa fazer essa fiscalização. Ou seja, o objetivo é não a direção do Vitória não
gerir, digamos
não
assim,
gerir esse dinheiro. Sim, esse dinheiro é dos sócios. Exato. Dos sócios e das pessoas
e todos que queiram contribuir.
E das pessoas que queiram contribuir, exatamente.
Até próprias empresas. Pá, tudo o que vier é bem-vindo.
Sim, exatamente. O Vitória precisa da ajuda de todos.
E vocês já têm uma ideia do volume de dinheiro que pudermos estar aqui a falar? Sim, exatamente. São várias caixas de sapatos, já percebi.
Mensalmente... poderemos estar a falar no valor dos 65 mil euros por mês.
E o Vitória deve quanto?
Sim, são 28 milhões.
28 milhões.
Arredondadamente são 28
Portanto,
milhões.
O que é necessário angariar será 28.
Sim, sim. Desde credores privilegiados, comuns, créditos, autoridade tributária, segurança social.
Presumo que toda essa gente deve estar neste momento satisfeita com esta solução, penso eu, porque ou isto ou nada.
Sim.
Ou isto ou nada. Portanto, não há aqui...
A liquidação do clube passa por todo o património do Vitória, passar para a massa insolvente, pronto, e é isso que vai ser a garantia de pagamento dos credores. Mas é isso o desfecho que nós não pretendemos. Nós pretendemos pagar dívida que o Vitória contraiu, não são pessoas, não fomos nós que as contraímos, foram as direções que passaram ao longo dos anos do Vitória. Só que nós queremos é um Vitória de cara lavada, ou seja, para andar de cara lavada tem que pagar os seus comprimidos.
Já assumida a insolvência da SAD.
Já assumida a insolvência da SAD.
Essa dívida da SAD é um outro assunto que não tem nada a ver com a
questão. Não, estamos
conversa.
A falar só do Vitória
do
Futebol
Vitória
Clube.
Do Vitória Futebol Clube, exatamente. Aquele clube que gera até ter ficado com as atividades amadoras, etc. Ok. Pronto. Vocês então vão, ou têm agendado para o dia 23 de agosto de 2024, às 9 da noite, na casa do Casal das Figueiras, não é?
Sim.
Na sede da União Desportiva e Recreativa do Casal das Figueiras,
exato,
uma sessão de esclarecimento.
Para todas as pessoas, não só para sócios do Vitória.
Nesse dia vão lá, vão estar as pessoas que são responsáveis por este movimento.
Exatamente.
Vão dar então a cara, vão se
será a altura para darmos a cara.
Por isso nós estamos aqui a falar sem mencionarmos nomes, porque estamos aqui a falar de alguém que faz parte desse movimento.
Sim.
E que é como se fosse uma voz única. E é por isso que estamos aqui, não estamos a esconder ninguém, não estamos
são
a esconder
várias
nada.
Pessoas,
são
não
várias
é um movimento
pessoas.
De uma pessoa.
Daí
só.
Não queremos particularizar nem individualizar. Portanto, quer dizer que neste dia as pessoas vão saber o que é que tem e nesta sessão vão ficar a saber o quê?
Então, vão ficar a saber qual o atual património do Vitória. Sim. Eu acredito que há muitos sócios que não tenham essa noção. Vai ser explicado a parte, basicamente a última gestão que aconteceu no Vitória que nos levou a esta queda, ou seja, desde venda de património, aplicação de subvenções públicas em que nós não sabemos no que é que foi aplicado. e pronto, e queremos esclarecer os sócios, tenham as suas perguntas, caso a gente consiga responder.
Claro, houve muitas perguntas que é o que julgo saber, e pelo menos as pessoas que já passaram por aqui não viram essas questões respondidas numa Assembleia Geral que foi realizada no mês de julho. Portanto, é só porque as coisas vão perguntar. Vocês não temem, ou seja, eu tenho que falar nisto, não é? Portanto, ou seja, não temem que existam alguém que possa ir lá, sei lá, entre aspas, agitadores, possam dar uma forma de outro parte. Não, a questão é que...
Isto não é uma Assembleia Geral, nós não temos uma direção certo. Perante os sócios, estamos sócios com sócios.
Não sejamos ingênuos.
Pode haver.
Mas assim, vocês têm que estar precavidos para esta situação.
Sim, não temos problema, nós não temos o nosso nome lá na direção, ou seja, nós só queremos
conhecer... Não há aqui uma questão de medo, há uma questão de facilmente dizer, de esclarecimento. Ou seja, há aquelas pessoas que vão às situações só para impedir que a informação passe.
Nós queremos receber todas as pessoas.
Há uma filtragem.
Sim, não é? aqui não há filtro. Nós queremos receber todos os sócios do Vitória, aqueles que concordam com esta direção, aqueles que não concordam com esta direção.
Que terão espaço também de colocar as suas...
Exatamente. Ou seja, aquilo é um espaço aberto para esclarecimento dos sócios do Vitória. Ou para simpatizantes, ou pessoas que se queiram fazer sócios do Vitória.
Está aberto, inclusive, à direção, se quiser lá aparecer. Dar a cara.
Aquilo é um espaço aberto para quem quiser aparecer.
Exatamente.
Pronto. Tanto pode aparecer também a imprensa, pode aparecer quem quiser.
Aliás, ao que saber, vão ser todos convidados, não é?
Sim, vamos fazer o convite a vários órgãos de comunicação social da cidade, pronto, vão ser convidados e se quiserem aparecer serão bem-vindos, Pronto, mas em relação a agitadores, nós não fomos com esse intuito, nós não vamos com o intuito, não vamos com o intuito de apontar o dedo, vamos mostrar os documentos. E vamos dizer que é esta a realidade do Vitória. Isto é tudo comprovado com documentação. Ninguém vai dizer as coisas da boca para fora, vamos dizer com base em documentação. É só isso que a gente vai fazer. Porque, infelizmente, nas Assembleias Gerais do Vitória não é possível fazer isso.
Não há uma guarda pretoriana, mas...
Não, mas o próprio ambiente em que os sócios já vão para a Assembleia, ou seja...
Uma motivação ou...
É assim, como é que eu hei de dizer? As pessoas já vão... de pé atrás para as assembleias. E basta haver uma discordância para começar a haver aquela agitação.
É
normal. Isto são paixões, entra aquela parte irracional que nós temos. Mas eu só quero é que seja estabelecida a verdade. É só isso. Como sócio do Vitória, que tenhas...
Não há uma caça às bruxas.
Não queremos. É impossível. Estamos a falar de 40 anos de má gestão.
Exatamente.
É só isso. Agora, é assim. Houve uma situação que nos colocou no mais fundo possível. É jogar na segunda distrital da Associação de Futebol de Setúbal. E, pela primeira vez na história do Vitória, não irá participar na Taça de Portugal. Infelizmente.
Exatamente.
Pronto.
Sabe, a gente não se apercebeu disso ainda. Há muita gente que não se apercebeu disso ainda.
E ainda por cima foram hipotecar a presença do próximo ano, se ainda houver Vitória, porque uma vaga, ou seja, o vencedor de uma taça de associação de futebol tem a garantia de poder participar na competição da Taça de Portugal do próximo ano. E infelizmente, por 2 anos consecutivos, o Vitória não vai disputar a Taça de Portugal pela primeira vez na sua história.
A menos que consiga comprar uma vaga de alguém que esteja na segunda Liga ou que esteja na primeira divisão.
Não acredito que isso vá acontecer. Eu sinceramente também não acredito,
estamos aqui a conversar e isto também é uma conversa, que realmente clubes que estão na primeira Liga tenham sustentado financeiro para pagar aqueles ordenados. Arouca. Só tem uma, por exemplo, não é?
Sim, uma. A gestão é deles.
Se um dia me conseguirem explicar como é que o Arouca consegue ter com os associados pagar os vencimentos...
Felizmente no Norte há muitos patrocinadores.
Tenho muitas dúvidas. Mas afinal, de que nem estamos a falar.
Estamos só a falar do Vitória
e estamos a falar também aqui para falar também daquilo que poderá vir a suceder, não só pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. Ora bem, esta Assembleia está marcada, a hora está marcada, quem puder aparecer, aparece. Para começar, esta será a primeira, julgo que vocês vão tentar fazer outras noutros locais.
O nosso objetivo seria fazer apenas neste local, recolher as assinaturas, ou seja, noutros locais estariam os documentos para serem recolhidas as assinaturas para o pedido da Assembleia Geral Extraordinária, e quando recolhermos as assinaturas necessárias, iremos apresentar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e tentar a marcação dessa Assembleia para propormos isto em Assembleia Geral, porque isto só pode ser concretizado com a aprovação dos sócios do Vitória.
Depois vocês têm aqui no segundo ponto a descrição de todo o património de Vitória que permitirá pagar o PIR.
Sim.
O que é que vocês têm aqui
para a salvação do Vitória passa por vender o seu património. Uhum. Isso não há discussão possível.
E o que resta do património será?
O pouco resta, sim.
Mas é o quê? O estádio?
Temos os terrenos do estádio, qual o Vitória é detentor de numa propriedade, basicamente, e a Câmara Municipal é detentora de superfície. Uhum. Ou seja, o Vitória só tem os direitos de fundeiro, uhum, é a única coisa que tem. Toda a gestão, ou seja, o titular do Estádio do Bonfim, uhum, é a Câmara Municipal de Setúbal. Pronto. Nós só temos um contrato que foi assinado na altura da doação do Vitória, pronto, que permanece até durante toda a sua existência. O direito de fundeiro é do Vitória Futebol Clube. Pronto. E depois temos mais dois terrenos existentes no Val do Cobro, uhum, infelizmente estão hipotecados. Tem uma hipoteca voluntária na autoridade tributária, pronto, e é o que temos neste momento. Uhum. Pronto. Além dos bens materiais, equipamentos, pronto, é o património que o Vitória tem. Ou seja, neste momento, património, ou seja, bem imóveis, é o Estádio do Vitória e duas parcelas de terreno no Val do Cobro.
Estádio do Vitória, onde parte, ao que julgo saber, estará a ser negociado pela presente direção, não é? Onde se pretende ali
construção do empreendimento
imobiliário, que ninguém sabe, pelo menos eu não tenho conhecimento, de se o Vitória irá usufruir, para além do dinheiro, alguma renda vitalícia que o permita continuar a sobreviver. Vocês não sabem também,
isso
não?
Será a preocupação da próxima direção do Vitória, uhum, ou desta. Uhum. Nós a única coisa que queremos fazer é comprar tempo para que possam haver as negociações tranquilamente e não com aquela pressão de temos uma prestação para pagar e não temos dinheiro. Uhum. Aqui o objetivo é os sócios do Vitória salvar o seu clube da liquidação.
Exato.
Simplesmente. Pronto. E se depois, se esta direção achar que já não está em condições de dirigir o Vitória, é marcarmos eleições e ver quem é que aparece para gerir o Vitória no futuro.
Sendo que o Vitória não vai cair no vazio. Nunca caiu até hoje.
Esperemos que não. Há sócios do Vitória que gostam dele e acho que nunca iriam deixar cair o Vitória.
Uhum. Porque estamos aqui a falar, estamos aqui a virar a ideia também, aquela situação, por exemplo, do Estádio Municipal de Coimbra, onde toda a estrutura e as galerias estão ocupadas com o centro comercial e daí vem rendas, não é?
Exatamente.
Para o proprietário do Estado, no caso é a Câmara Municipal. Mas seria, aliás, uma perspectiva que até já foi levantada há alguns anos, ou com várias situações, e que seria uma. Porque o Vitória precisa ter rendas, não é? Porque o Vitória precisa ter alguma coisa que o sustente,
exatamente,
tirando partido dos bens,
sim,
que possui.
As cotas basicamente são um valor muito pequeno, uhum, para a dimensão do Vitória.
Uhum.
Felizmente temos alguns associados, mas não os necessários para sermos autossustentáveis só com a cotização do Vitória. Por isso é necessário termos parcerias com a publicidade, neste caso rendas, uhum, extras de comércio, de espaços de comércio, de todo tipo de
atividades,
de atividades, exatamente.
Sim, porque não é tão cedo, vamos pensar nas verbas das televisões, não é?
Sim, sim. Ainda temos que mudar muito até chegarmos lá.
Nem na formação, infelizmente.
Não.
Parece.
Neste momento o Vitória não tem nada. Não tem mesmo nada. Não tem patrocínios, não tem nada.
Bom, caiu-se de facto numa situação de que ninguém esperaria, digo eu.
Porque basicamente a SAD é que tinha o poder de todas essas coisas.
Essa,
ou seja,
questão,
a publicidade,
não é?
Era gerida pela SAD, a SAD caiu e o Vitória neste momento não tem nada. Tem as camadas jovens, tem alguns funcionários que não tinham sido dispensados para a SAD na altura da aquisição da SAD por parte do investidor. Pronto, e tem os sócios, que para mim
o maior património
do Vitória são os sócios.
Uhum.
Isso é indiscutível.
Então estamos a entrar neste ponto, que será aqueles pontos mais relevantes que vocês vão levar para esta Assembleia, certo?
Certo.
Património, explicar o que é que há,
certo,
como é que se pretende chegar àquele volume dos 28 milhões, não é?
Exato.
Com a venda de algum do património que ainda possa existir e que
isso
seja...
Isso é quase obrigatório, ninguém tem uma solução...
Mágica,
diferente desta.
A menos que apareça para aí algum João Félix que se possa vender da segunda mão.
Era bom, mas infelizmente não acontece.
E que realmente... Pronto, isso
a situação do Vitória também agrada a quem quer comprar alguma coisa do Vitória.
Exatamente, porque... Então, aliás, porque até os... Vamos lá ver. A proximidade dos clubes de Lisboa e a entrada desses clubes dentro da nossa região não é? De alguma forma enfraqueceram, digamos assim, um Vitória sem uma academia, de Vitória que nunca teve um centro de estágio condigno desse nome, apesar de muitas promessas, certo?
Mas eu penso que somos os responsáveis por isso.
Todos, sim, todos.
Sim,
todos.
Acho que, ou seja, falamos dos habitantes de Setúbal, uhum, falamos dos sócios do Vitória, falamos das direções que passaram pelo Vitória, porque nunca tiveram uma visão futura para o Vitória. Ou seja,
e a única visão
o Vitória
de que
continua
havia...
a ter as mesmas infraestruturas que, uhum, tinha na década de 80, uhum, basicamente.
A única visão de futuro que aparecia foi realmente o Valdarrosa, seria ir,
sim,
uma mudança para o
Valdarrosa. Sim, que deu mau resultado para o Vitória.
Porque realmente não se conseguiu, enfim, uma situação que favorecesse. De qualquer das formas, aqui, em termos até de estádio, ou em termos daquilo que poderá estar a ser negociado por esta ou por outra direção que venha a acontecer, podíamos esperar no futuro estádio do Bonfim com a dimensão de que, por exemplo, do exemplo que tem sido dado, como o estádio de Barcelos, a cidade de Barcelos, por exemplo, um estádio muito, enfim,
o que o PDM da Câmara acomodado. Diz é que temos que fazer um estádio com capacidade para 15 mil lugares. Pronto. Não sei se irá ser feito em duas bancadas centrais, três bancadas, quatro bancadas, e se não...
Só estamos aqui a falar neste estádio mesmo, o estádio do Cidade de Barcelos.
O estádio de Barcelos são quatro bancadas, não, uhum, sei, por acaso, não, acho que ronda os 12.500 lugares, uhum, o PDM...
Mas não está explorado o topo norte?
O topo norte está explorado.
Está pouco explorado, do Cidade de Barcelos, está pouco explorado, não
eu penso
acho que
está
concluído.
Eu acho que é, não, está concluído.
Está, já concluído.
O estádio de Cidade de Barcelos está,
okay,
totalmente concluído. São quatro bancadas, eu como vitoriano já fui lá ver o Vitória várias vezes.
Também. E para o Elevado várias vezes
não,
também.
Não, são quatro bancadas,
e eu estava a ver só o placar que eles tinham lá e que estava ali da... Pensava, devem ter alterado. Mas pronto, estamos a pensar numa estrutura dessas que para o Vitória...
Sim, sim.
Não é?
Sim.
Vitória que põe, o Vitória na Primeira Liga põe à volta de 2 mil associados por jogo, à volta dizer. Disso, 2 mil, 2.200, era a estimativa, sim, que estava feita por época, portanto, o que quer dizer que ainda supera muitos dos clubes que estão na Primeira Liga.
Sim, sim.
Portanto, quer dizer que é um estádio que, para as necessidades de Vitória, eram perfeitamente satisfatórias. Aliás, estamos a pensar até no estádio do Algarve, o Farense está a pensar agora jogar no estádio do Algarve com uma capacidade à volta de 20 mil. Portanto,
sim, mas pelo que eu ouvi dizer, são mesmo para esses jogos.
Só mesmo.
O estádio São Luís será utilizado certo, nos claro, restantes claro, jogos. Claro, claro. Mas pronto, é assim, temos que adaptar também as infraestruturas
à realidade
do Vitória, uhum, porque nós também não dependemos de grandes montantes financeiros para suportar os custos de uma manutenção de um estádio enorme.
Que agora é feita pela Câmara Municipal, custos,
sim,
não é?
Sim, mas lá está. Nós não sabemos também até que ponto o Vitória no futuro estádio não terá responsabilidade sobre ele.
Pois.
Nem que seja um aluguer. Mas o Vitória vai ter que ter algum encargo para utilizar o estádio, uhum, o futuro estádio, que possa ficar situado no Bonfim.
Eventualmente poderá existir ou não protocolo, mas serão situações depois.
Isso são situações das futuras direções. Nós aqui só queremos é salvar o Vitória. A única coisa que nós queremos é salvar o Vitória. Mas não queremos excluir nenhum investidor. Ou seja, a única coisa que nós queremos fazer é comprar tempo para que as negociações possam correr na normalidade. É
e
só
que sejam
isso.
Feitas com a maior ponderação possível.
Exatamente, para salvar os interesses do Vitória.
E para que não estejamos só aqui a imaginar ou a falar de um único salvador, que é o que está supostamente a acontecer agora, não é?
Neste momento foram os que apareceram, também não os podemos excluir.
Claro.
Acho que não seria correto da nossa parte.
Justo.
Foram eles que apareceram, se calhar, no momento mais aflitivo do Vitória. Uhum. Agora, temos é que chegar a um ponto em que consiga satisfazer os interesses do Vitória e os interesses do cliente que a Abreu Advogados está a representar. Uhum. Pronto.
Ou seja, colocar os entes de Vitória em primeiro lugar é fundamental.
Exatamente.
Fundamental, não?
Sim, sim. Só queremos é manter só queremos ter um Vitória, uhum, que consiga durar muitos mais anos. Que
seja sustentável.
Exatamente.
Afinal, cabo,
exatamente,
um Vitória que seja sustentável.
Exatamente.
Em termos de nestas vossas conversas, já tomaram o pulso, já falaram com alguém que pudesse ser uma alternativa só por ser, enfim, não existir uma única proposta, já foi pensado, já pensaram nisso?
Está a falar em relação a outros
investidores? Em relação a outros investidores, exatamente.
Assim, eu como sócio do Vitória não tenho esse tipo de conhecimentos.
Pois.
Pronto, a única, uhum, coisa que eu estou a fazer é dar o meu contributo, o meu, uhum, tempo para, uhum, arranjar uma solução temporária. Pronto. Não, aqui ninguém tem...
Mas dentro do grupo, você não tem ideia de que alguém possa eventualmente ter esses contactos? É pá, estou-me a lembrar, e já citei isto aqui por diversas vezes, portanto vou repetir, a fazer mais uma vez. aqui há, não há muito tempo, fui tratar na primeira divisão, o Gerard Lopes apareceu aqui com interesses de comprar depois o Boa Vista. Mas, quer dizer, eu via um contacto com a pessoa que até teve a gerir o Paris Saint-Germain até há pouco tempo. Quer dizer, penso que há alguns interesses que se devem manter vivos, não é? Mas não... Porque o Vitória é a única coisa que tem, só para cortar a conversa, o único interesse, estou farto de dizer isto também aqui, que tem o Vitória é a história que ninguém compra.
Exatamente.
A história está feita.
A história é nossa.
E é uma história que é, de facto, imaculada, é uma história que tem muito neste país, não é?
Mas eu, ou seja, o pensamento deste movimento é que...
Arranjar soluções.
E também achamos que não deveríamos hipotecar a gestão desportiva do clube. O Vitória está na segunda distrital, achamos que não é preciso assim uma grande empresa a gerir o futebol do Vitória. Achamos nós. Neste momento, na segunda distrital, ou seja, nós não temos um futebol profissionalizado, achamos que não é necessário. Acho que os sócios conseguiam.
Não vamos cair no erro que já aconteceu quando o Vitória caiu, enfim, para estas divisões, de que as camisolas ganham jogos.
Não, nada
acontece.
Disso.
E o passado
recente mostra isso.
O
Vitória
mesmo,
acabou por ter resultados no Bonfim que nunca, se calhar, ninguém pensaria que iriam acontecer.
E temos uma segunda divisão distrital bastante aguerrida,
exatamente. E é que até
a febre e o corato assado ganham muitas vezes.
Até os próprios clubes estão assim um bocado satisfeitos pelo Vitória participar.
O Seixal já apresentou agora o Nevado Estado do Bravo, com um campo de treinos fantástico, e um campo relevado muito bom também.
Acho que é o do Pai Pires que tem a maior capacidade para receber os vitorianos. Estamos a falar de 6 mil lugares.
Exatamente.
O resto, mas ronda ali os 250, 500.
E já há pessoal para entrar nas lâmpadas quase. Mas de certeza que isso irá acontecer. Vai ser a sorte grande da Associação
Sim, sim, sim. Felizmente para uns, infelizmente para nós. Não é a realidade que o Vitória devia estar a enfrentar.
É uma travessia que também o Forense já fez. Enfim,
sim, mas se calhar não tinham um montante de dívida tão grande como o Vitória tem.
Sim.
Se calhar foi mais fácil dar a volta por causa disso. O Vitória tem encargos muito grandes neste momento.
Mas passou um deserto muito grande, houve ali também crises diretivas muito profundas.
Sim, sim. Foram os próprios sócios que tiveram a gerir o clube,
e que de facto foi um período bastante conturbado e complicado. Felizmente hoje as situações
mas
estão
porquê? Porque teve investimento na altura certa. Ou seja, quando chegou aos campeonatos profissionais, disse, olha, nós precisamos de ajuda na gestão desportiva. Agora, eu e na opinião também das pessoas do movimento, achamos que neste momento o Vitória não precisa de ajuda na gestão desportiva. É isso que nós queremos também esclarecer. É a opinião do movimento. Não quer dizer que seja a opinião de todos os sócios do Vitória.
O movimento está criado não para uma gestão desportiva, mas está criado sim para salvaguardar...
Basicamente é ajudar financeiramente o clube a suportar os seus pagamentos.
Fui-te é que vocês já tiveram? Já contactaram pessoas? Já falaram? Isto já está lançado no Facebook há algum tempo?
A divulgação começou na semana passada.
Já tiveram com certeza muita gente a bater a vocês, outra gente a aplaudir?
Não, as pessoas também não sabem muito bem os contornos ainda da...
Olha, mais uns que têm aqui a ficar com a pinha da malta.
Não, porque assim, neste movimento todas as pessoas trabalham, vão continuar a trabalhar nos sítios onde trabalham e pronto, só querem ser uma ajuda extra ao Vitória, que é necessário neste momento.
Mas feedback, o que é que
tem havido, para já as pessoas querem saber quem é que são os rostos deste movimento. Acho que...
Portanto, o retorno que tem é só mesmo pelo que tem na página, não é?
Sim. O único meio de comunicação que nós temos é a nossa página de Facebook. Se os sócios quiserem também esclarecer alguma coisa, temos o contacto, que é o movimentoprovitoria@gmail.com, ou então mandarem mesmo uma mensagem privada para a página do movimento. Pronto, e o que é que eu posso adiantar mais? O feedback que nós temos é um bocado ambíguo. Há pessoas que concordam, outras pessoas que não concordam, mas acho que há aqui muito interesse de saber quem é que são as pessoas. Acho que as pessoas, em vez de se basearem na ideia que está, querem mais basear-se nas caras, talvez pelo...
Na desconfiança.
Exatamente.
O seu balanço é um bocadinho assim desconfiante. Tudo o que vem de fora é bom, tudo o que vem de fora é maravilhoso, mas o que é cada casa é sempre complicado.
Eu acho que temos que mudar também um pouco a mentalidade das pessoas, mas também temos que mostrar transparência para que as pessoas possam voltar a confiar no Vitória. E isso é que é o mais importante.
Epá, isto é uma terra complicada, uma terra de malta que gosta de choco frito, o choco que toda a gente gosta, dizem que é plástico, quando estão a comer, nós gostamos muito, por isso é que eu estou a dizer, somos alguém sempre muito especial, por isso é sempre difícil de levar toda a gente a entender que este período é muito delicado.
A gente estamos aqui a mostrar aquilo que estamos predispostos a fazer. Agora é assim, isto é um movimento que só vai ter sucesso se os sócios do Vitória e os parceiros
estiverem presentes,
presentes e contribuírem no futuro caso seja isto aprovado, porque aqui ninguém vai meter muito dinheiro do seu bolso, porque infelizmente no Vitória e no universo do Vitória não há milionários que possam ajudar o Vitória nesse aspecto. Ou seja, é o pequeno contributo de cada pessoa que poderá ajudar o Vitória, ou seja, o pequeno esforço de cada um, tudo junto, é capaz de poder ajudar o Vitória. Agora é assim, depende de todas as pessoas. É isso que eu posso dizer.
Vocês têm um limite, têm um ponto de partida, digamos assim.
Supostamente, se o PIR for aprovado em setembro, depois das férias judiciais, é o que está programado, ser aprovado durante o mês de setembro, e provavelmente a primeira prestação deverá cair em outubro.
Vamos lá pensar aqui uma coisa. Quando vocês criaram este movimento e pediram aos sócios a tal quota suplementar, estamos a falar em termos de euros, em termos de dinheiro, quanto é que isso
assim,
fica a cada sócio?
Nós achamos e temos quase a certeza que o valor rondará ali os 65 mil euros por mês. Pelo conhecimento que eu tenho, o Vitória neste momento tem à volta de 8 mil associados. Não sei se são todos pagantes.
Sim,
tempo e horas. Mas isto é um acréscimo de 8,78 euros e então, 78 centímetros.
Números redondos, 9 euros, certo?
Sim, podemos dizer que é 9 euros.
Estes 9 euros, são só esses 9 euros ou mais a cota?
Não, ou seja, os 9 euros seriam aplicados
nesta
nesse
conta
fundo
que
comunitário,
mexe,
exatamente, e para a gestão corrente, ou seja, para podermos pagar.
Para quem lá está, não é?
Para quem lá está, poder pagar
outra
os vencimentos, é a própria gestão corrente, pronto, as despesas que vão aparecendo.
Certo, ótimo falarmos nisso, vamos lá esclarecer. Então, essa cota, entre aspas, suplementar...
Podemos dizer que é uma cota, sim.
Ou ali o Gasparzinho, se calhar sócio de Vitória, chega lá e vai pagar o...
Sim.
Ou quer contribuir, pronto,
sim,
okay.
Sim.
Mas esse dinheiro
Vitória
é
uma instituição de utilidade pública, pode receber donativos.
Vamos lá voltar outra vez à mesma história. Portanto, esse dinheiro ninguém mexe? A não ser quem lá está, isto é muito importante, o fundo que se destina, que é a pagar a dívida, e a cota normal que as pessoas vão pagar, sendo sócios,
corrente.
É para quem está a gerir então o clube e a formação e o que é que seja.
Exatamente.
Não é? Okay, portanto,
nós
assim,
não queremos afetar a gestão corrente, porque
claro,
há compromissos
claro,
que nós temos no dia a dia.
Exatamente, esse é que é preciso esclarecer.
Eu quando digo nós, é o Vitória Futebol Clube, porque o Vitória é de todos nós.
Ok. Então vamos supor que, por exemplo, aí. Quem queira na cidade com participar ou entrar nesta vossa iniciativa depois do dia 23, depois desta Assembleia, que isto, não vou chamar Assembleia, vou chamar Encontro de vitorianos,
de simpatizantes
porque quando a gente fala em Assembleia, penso que há uma coisa que tem caráter vinculativo imediato ao clube e não tem.
Aqui o objetivo é, imaginemos que uma pessoa que não é sócia, ou uma empresa que não é sócia do Vitória, vai fazer o seu contributo. Acho que deveria ser obrigação do clube, quando recebe, entregar uma ficha de associado para que essa empresa ou essa pessoa se pudesse fazer associado. Aqui também podemos aproveitar...
Aí já fica com mais encargos.
Ah?
Já fica com mais encargos, que é a cota depois de...
Sim, está bem, mas lá está. Porque sim, assim, sim. Aqui o objetivo é, quando o Vitória fizer a venda do seu património, reassercer as pessoas. Ou seja, isto não é fundo perdido.
Isso é um bocado aquilo que assistiu acontecer também do Málaga, não é?
Sim. O Eibar teve esse exemplo também. Ou seja, mas foi um pouco mais complexo, porque meteu ação. Ou seja, aqui no Vitória não podemos fazer...
Temos boas ações,
mas não podemos fazer as coisas dessa forma. Aqui o objetivo é reassercer os vitorianos, ou seja, os sócios do Vitória, quando vendermos o património. Aqui ninguém vai ficar... Aqui isto não é fundo perdido. Ou seja, a pessoa pagou 3 cotas extra, vai ser depois aplicado em cotas correntes futuras.
Claro.
Basicamente é isso. A pessoa nunca poderá ser reassercida em dinheiro, ou poderá ser reassercida em cotas futuras.
Ok. Então, o que é que podemos deixar aqui, para aqueles que nos estão a ouvir, ao longo desta conversa, o que é que podemos efetivar para este 23 de agosto?
Quero convidar todas as pessoas que venham de mente aberta, que não venham para destabilizar.
Exatamente, é muito importante. Mas se vierem para destabilizar, também lá calmantes, não é?
Não, a gente convida-os a sair, é só isso. Não queremos, nós não queremos muito alarido, não queremos. Claro. Queremos que os sócios apenas saibam da verdade, é só isso. Porque, infelizmente, nas Assembleias Gerais não há esta transparência. Não, eu, como sócio do Vitória, nunca vi uma projeção de um documento numa
Assembleia. Não há PowerPoint.
Não há um PowerPoint, é tudo falado. Tudo bem, depois temos as atas, podemos consultar, mas os próprios sócios do Vitória não conseguem ver aquilo que está a ser falado. Acho que deviam de acompanhar com uma apresentação. É simples, é uma coisa simples.
Sendo uma estrutura profissional...
Sim, seria... sim, e estamos a falar de que o Vitória já estava na primeira divisão com uma estrutura supostamente profissional e nunca me lembro de ter visto uma coisa desse género. Pronto.
Nem as aprovações de contas eram feitas um bocado assim também?
Sim, okay. É o passado do Vitória que tivemos e eu como sócio com 33 anos e também 33 anos de associado, gostava, por exemplo, para o meu filho que fosse um Vitória diferente. O meu filho é sócio também desde que nasceu, uhum. E gostava que tivesse um Vitória diferente.
Bom, então, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Não, penso que não.
Não?
Não, obrigado.
Estamos conversados?
Obrigado por
então,
nos terem recebido.
O convite está feito. Lá estaremos até o dia 23. Até lá. Conversas no Rádio.